As alteridades eletivas. Não se assustem com a expressão. Essa expressão ela se traduz em coisas simples. Nós vamos trabalhar hoje elementos muito profundos e que pedem a cada um de vocês o acompanhamento de todas as aulas até aqui. Se vocês sentirem dificuldade, basta que voltem às aulas, tá? Nós veremos, basicamente, sistemas de restauração a partir de alteridades. É muito bonito, para quem está com as lições em dia, os estudos em dia, essa é uma daquelas aulas belíssimas para ser lembrada. Sem mais delongas, vamos trabalhar. Olhem, primeiro eu quero perguntar a vocês, vocês lembram do rosto da mãe de vocês, do tom de voz da mãe de vocês, de como é a mãe de vocês no dia a dia? Todos têm essa lembrança bem presente? Acho que a maioria tem, né? Bem, eu pergunto a vocês assim, vocês sabem mais ou menos como era a mãe de vocês quando era muito pequena, ou vocês imaginam como ela deveria ser com seus 5, 6, 8 aninhos de idade? Os medos que ela tinha? Uma maneira de você trazer isso para muito próximo de você é usando os nossos instrumentos de informação dirigida, intencionalidade dirigida. Claro, vocês estudam filosofia clínica e sabem isso para cada caso, e respeitando historicidade, EP, etc. Mas vejam, vamos supor que você fosse levar sua mãe para a escola. Ela tinha 5, 6 aninhos e ela estava com muito medo de ir à escola. Alguma coisa estava assustando, disseram para ela que tinha um cachorro grande no caminho que mordia algumas crianças. E você então, vamos supor que você fosse levar sua mãe, desse a mão para ela e caminhasse com ela. Você imagina como ela se portaria? Quer dizer, você é um adulto, como você é hoje, mas ela é pequenininha. Leve a sua mãe lá para quando ela tinha 5, 6 aninhos e você está caminhando com ela em direção à escola. Ela se sentiria segura com você, pequenininha, ao seu lado, olhando a mãozinha dela, dimensione, ok? Coloque a mãozinha dela na mãozinha de uma menina de 4, 5, 6 aninhos. O que ela pediria para você? O que ela falaria para você? Quem tem uma ideia? Luciano, o que, que a sua falaria para você? Ela estaria olhando para cima?
Como?
Ela estaria olhando para cima, para o seu rosto?
Sim.
Por onde vocês estariam caminhando? Você vê o lugar? Sabe onde é o lugar?
Pela calçada. Caminhando devagar pela calçada. Conversando, rindo.
Ela era uma menina magrinha, Luciana, você acha?
Sim, magra.
Cada um de vocês pense na própria mãe pequenininha, você levando para a escola.
Magra, com o cabelo até os ombros, assim.
Que cor o cabelinho dela?
Castanho.
E a roupinha dela, como é que ela estaria vestida?
De vestido. Vestido e sandalinha. Bem alegre, risonha.
Ok. Luciana, se você tivesse que... Ela diria para você que ela já não está mais com medo do cachorro grande, aquele que disseram que mordia a criança, tudo. E se você tivesse que dizer algo para ela, né, nessa ocasião, o que, que você diria? Pode ser até a respeito disso, de ir para a escola, alguma coisa assim... que você falaria para ela sobre...
Eu falaria que bom que ela percebeu isso, que não há perigo, que eu sempre estaria do lado dela, de uma forma ou de outra, que não existia, que não há perigo. Uhum. E tentaria mostrar isso a ela.
Sabe que essa menina que vocês levaram para a escola, ela cresceu e agora ela tem 15 anos. E ela está no quartinho dela e ela não está bem. Ela está sofrida, ela está triste porque ela gosta de um menino, mas ela tem certeza que nenhum menino vai gostar dela. Como ela não se aceita, como ela não se acha bonita, ela não se acha bem, ela tem certeza que ninguém vai gostar de fato dela como ela é. Você está visitando aí a casinha onde ela mora e tal, e você bate na porta, ela recebe você, você entra no quarto dela, e ela conta para você, a mãe de cada um de vocês, ela conta. É, porque ela gosta do menino, mas ela tem certeza que ele não vai nem dar bola para ela, porque tem outras meninas que gostam dele e tudo mais. O que você diria, o que cada um de vocês diria para a mãe de vocês? Alba, o que você diria para a sua?
Eu, Alba?
É.
Ai, achei tão linda essa imagem, você ver a minha mãe pequenininha, cheguei a ficar emocionada, assim. É, muito emocionada mesmo. Eu, com ela mocinha, né, já é um pouco mais difícil, assim, para mim imaginar ela mocinha. Mas assim, eu me lembro que ela, minha mãe ajudava muito a minha avó, né? E ela era uma boa filha, assim, comportadinha. Eu acho que eu diria para ela se desprender um pouquinho mais, se divertir e não se preocupar tanto com isso, porque ela ia encontrar alguém e ter um monte de filhinhos, e a décima filhinha dela então ia ser a filhinha. Eu acho que eu ia ficar muito encantada, assim, ia tentar mostrar pra ela que ela é linda e maravilhosa.
Sim.
É por aí.
Bem, agora deixa eu explicar um pouco do que eu estou fazendo com vocês. Essas alteridades eletivas, elas são utilizadas na clínica, claro, vocês conhecem, por recíproca de inversão, aí nós deslocamos lá o elemento de temporalidade e trocamos os contextos, não é? E driblamos os sistemas de deslocamentos curtos e longos. É isso que a gente faz às vezes na clínica com algumas pessoas, quando, sobretudo aquelas que engessam certas coisas. Algumas pessoas, elas colocam pai, mãe, marido, esposa, filho, amigos, em elementos engessados nos quais qualquer remissão a esses fatores sempre se traduz numa mesma cena, de uma mesma forma, no mesmo conteúdo, com os mesmos resultados e caminhos. Então, às vezes, a pessoa pensa na vovó dela, sempre a vovó brigando, sempre a vovó com dor, sempre a vovó fazendo não sei o quê, num contexto engessado e completamente deslocado das variáveis que são, de fato, importantes. Quando a gente lida com pessoas assim, e quando na clínica, um dos caminhos é via epistemologia, via busca, e encontramos estes elementos, uma das coisas que a gente faz, uma delas, entre várias, e precisamos ver na historicidade, na EP, se é possível isso, é trabalharmos esses elementos, dessa forma como eu estou mostrando para vocês. Para algumas pessoas é altamente funcional, quebra todo aquele prejuízo engessado, coisificado, e ele passa a ver a outra pessoa, no caso aqui nós escolhemos a mãe, mas pode ser irmãos, namorados, amigos, etc., de uma maneira humana, de uma maneira funcional, não fica mais preso àquele contexto, àquela situação. É bastante libertador para algumas pessoas. Claro que na clínica nós temos todos aqueles cuidados que vocês conhecem, né? A gente não vai julgar isso aleatoriamente, sem conhecer esses fatores de forma alguma, de maneira nenhuma. Na literatura, vocês encontram muito disso que eu coloquei agora para vocês. Por exemplo, De Volta para o Futuro. Eu não me lembro nem o ano que foi aquilo, foi 1980 e poucos, né? O primeiro filme da série. Trabalhava muito com isso. Naquele filme do Spielberg, que foi um sucesso, né? Imenso aquele filme. O menino, ele voltava para o passado e lá ele conheceu a mãe dele, com a idade dele, então. Quer dizer, quando ele volta para o passado, ele está com 16 para 17 anos. E lá no passado, ele encontra a mãe dele com 16 para 17 anos, o pai dele, 16, 17 anos, que o consideram então um igual, um amigo, um colega da escola. E também os avós ele encontra lá, né? Que bem mais jovens, ele encontra parentes e tudo, e ele começa a interagir com essas pessoas. Quando ao final do filme ele retorna para o presente, para os dias de hoje, ele continua com os 17 anos dele, e os pais agora têm 40, 50 anos, mas ele não consegue mais ver os pais como ele via, como ele entendia e como ele vivenciava antes de ir lá para o passado. Ou seja, ele desconstrói e coloca numa dimensão verdadeiramente humana. Quando nós lidamos com pessoas que cristalizaram certas coisas na vida, e nós fazemos trabalhos como estes, e isso não é para todo mundo, esses eventos costumam ocorrer. A pessoa redimensiona e a própria estruturação interna da pessoa começa a realocar os elementos, a colocá-los nas ordens conforme a diretriz da pessoa. Mas, às vezes, isso que estamos fazendo pode ser feito também conosco, com a gente. Eu vou dar um exemplo disso aqui, tá bom? Para vocês. Querem ver um exemplo disso? Se eu perguntasse assim, ó, como é que vocês eram quando eram pequenos? Quando vocês tinham 6, 7, 8, 9 anos. Alguns se lembram muito bem, devem lembrar de contextos, ou às vezes uma festinha de aniversário, às vezes um passeio que fizeram na escola, algum evento assim. Alguns têm uma imagem nítida de como eram, como eles se sentiam, como eles vivenciavam aquela ocasião. Vamos supor que hoje, com tudo que você sabe, com tudo que você é, com tudo que você sofreu, cresceu, aprendeu, desde aquela época até os dias de hoje, vamos supor que hoje você, como está aqui agora, aí na fotinho que eu estou vendo na tela, cada um de vocês, pudesse retornar lá, quando você era bem pequeno, quando você tinha 4, 5 anos, quando você era uma pessoa que tinha medo de tantas coisas, tantas inseguranças, e você voltasse para caminhar com você mesmo, pegasse a sua mãozinha, você hoje, como você é hoje, pegasse a mãozinha de lá quando você era pequeno, 5, 6 aninhos, e caminhasse com você mesmo, mas caminhasse com amor, caminhasse com segurança, caminhasse como quem é um anjo da guarda, alguém que está caminhando para dizer coisas boas, para colocar coisas boas, sabe? Dizer para essa criança, olhe, fique bem, vai ficar tudo bem, você é uma criança tão bacana, você tem tantas coisas bonitas, procure sempre se inspirar, procure se aproximar de gente legal, procure construir suas coisas. Quem consegue ver isso bem nítido assim como eu estou falando? Quem de vocês consegue ver isso, vivenciar isso, assim como o professor está colocando?
Eu consigo, Luz.
E como isso é? Qual que diferença faz para aquela criança? Como ela se sente, Luciana?
Eu me vejo assim, eu vejo maravilha, ela toda encantada. Ela está tendo esse contato e ouvindo os conselhos que eu estou dando para ela, né? Então ela me olha toda encantada e presta muita atenção.
Sim.
Muita atenção mesmo no que eu falo. E ela fica interagindo e perguntando, muitos questionamentos vêm, então ela quer saber, é isso mesmo, falo, dou o conselho, então ela concorda. E ela fica maravilhada com o que ela ouve.
E você se abaixa e diz para ela assim, olha, eu vou te dar um abraço bem gostoso, bem apertado para você.
Sim, eu passo a mão nos cabelos dela. E ela também é muito carinhosa.
Ela gosta?
Muito. E ela também faz carinho em mim.
Viu? É isso. Isso que eu estou trabalhando aqui com vocês é a mesma disposição anterior que nós vimos com relação a uma pessoa familiar, só que agora conosco. Você pode trabalhar isso em contextos. Geralmente na clínica, quando a gente trabalha fatores como esses, em racionalidade e afetividade, é interessante você trabalhar elementos periféricos, não elementos contundentes, centrais, dolorosos ou traumáticos, né? Porque a afluência geralmente é pequena e a pessoa perde muito. Quando você trabalha isso em questões laterais com a pessoa, e claro, aqui nós temos que ver na historicidade, na EP dela, para onde isso vai se esparramar. Às vezes a gente sabe que isso se esparrama para uma longa área que cobre quase toda a adolescência da vida da pessoa e dali começa a migrar para hoje e daqui para o futuro. Então você não precisa trabalhar especificamente um assunto traumático, algo doloroso com a pessoa. Você pode trabalhar desta maneira, desta forma. Bem, porque vamos ver alguns fatores aqui de bastidores, vamos fazer uma tomografia disso, que eu quero mostrar para vocês alguns elementos tomográficos. Quando a gente faz isso, nós simplesmente deslocamos o encontro existencial nosso, hoje, como somos, com pessoas e que às vezes somos nós mesmos, em outros âmbitos existenciais, em âmbitos nos quais o que somos hoje propicia vários recursos de restauração àquela pessoa do ontem, do amanhã. Pode ser feito para o futuro também, tá? Depois eu mostro para vocês alguns elementos. E há uma interseção no qual há desdobramentos da própria estrutura de pensamento. Em alguns casos é muito bonito e muito profundo o alcance disso. Mas nós não precisamos ficar aqui restritos a pessoas. Nós podemos fazer isso também com ambientes, com contextos, com elementos até maiores e mais abrangentes, como a sociedade e outros aspectos. Dentro disso, vamos aprofundar. Eu quero mostrar para vocês agora como isso pode funcionar quanto a ambiente. Por favor, vocês lembram como era a casa onde vocês moravam, o lugar onde vocês viviam quando eram pequenos? Primeira, segunda infância, alguns lembram do quartinho onde viviam, a cor da parede, os móveis, outros lembram do cheiro, outros lembram que quando abriam a janela do quarto rangia e tinha uma laranjeira do lado do quarto. Observem esse lugar onde vocês viviam, como ele era, como é que funcionava. Tinha mais algum irmãozinho, irmãzinha que morava com você no mesmo aposento, no mesmo quarto? Você tinha algum bichinho de estimação? Ou talvez o vizinho tivesse, você ouviu o latido do cachorrinho? Enfim. Agora, se você, hoje, como você é hoje, pudesse retornar lá, levando, por exemplo, presentes, coisas bonitas, coisas agradáveis que poderiam melhorar aquele ambiente, aquele espaço, o que você poderia levar? Pegue algo assim que não seja algo decisivo, um fator, por exemplo, agora é inverno, Será que se você voltasse lá no, naquela época e levasse um edredom bem macio, bem gostoso, quem morasse lá ia gostar? Você, seus irmãozinhos, a família ficar feliz por receber o edredom gostoso? Ou talvez se você voltasse lá com alguns quilos de comida, arroz, mandioca, farinha, essas coisas, será que iam gostar? O que você podia levar, o que você poderia levar para lá, naquele contexto? Pequenos presentes, pequenas coisas, às vezes, para quem é religioso, uma pequena Bíblia decorada. Cleuzinha, o que você poderia levar para lá?
Lúcia, eu levaria uma cesta de comida.
Não, não é a Luciana. A Luciana já falou bastante hoje, a Cleuzinha.
Ah, tá, desculpa.
A Cleuzinha.
Eu entendi, Luzinha.
A Cleuzinha. Cleuzinha. Cleusa.
Acho que umas flores bonitas.
Onde você colocaria essas flores bonitas? Quem receberia na sua casa?
Também umas. Então, eu lembrei do meu irmão pequenininho. Você falou para pensar uma.
Sim.
Uma coisa assim. Leve.
Isso.
E agradável.
Seu irmão pequenininho.
Eu levaria umas flores que eu subiria numa árvore com a minha uva do Pará. Pegaria umas frutas, uva, pro meu irmão.
Sim.
Menorzinho.
Aham. E, Dieguinho, você?
Eu levaria uma caixa de cintinho pro Maurício Souza, Mônica, Cebolinha. Levaria também algumas flores, né? Acho que só isso, mais ou menos.
Muito bacana. Vejam, são pequenas coisas, ok? Quando se trabalha esses elementos de reposição, recomposição, de elementos ligados à afetividade e racionalidade, eu indico, claro, há muitas exceções e outros caminhos também, sobretudo quando a gente tem a historicidade, a estrutura do pensamento da pessoa. E quando esse tipo de orientação que estamos fazendo aqui é a mais indicada. Quando nós fazemos isso, em geral, se pegarmos elementos assim, que não tem um forte impacto na malha intelectiva da pessoa, ela, em geral, mas não é uma regra, tende a ter maior facilidade de inserção destes elementos na estruturação interna. À medida que a pessoa adquire fluência com isso, você pode ir, então, entabulando elementos mais profundos, mais complexos. Não é? Você pode, às vezes, chegar com a pessoa e dizer, olha, aquele dia que a sua vovó estava falecendo, que tinha pouco tempo de vida, o que você poderia ter dito para ela? Né? Sabendo como a sua vovó era, muito religiosa, talvez se você chegasse perto dela e dissesse algo, você acha que ela teria partido bem? O que você pensa sobre isso? E aí a pessoa coloca que ela queria ter dito uma oração e já repõe, já faz essa oração. Outras vezes não. Outras vezes a pessoa preferia se afastar, não estar na cena. E há muitas orientações existenciais aqui que são importantes. E que à medida que a gente vai aprofundando e vendo como cada pessoa funciona, isso ganha uma dialética muito, muito bonita, muito profunda, sabe? Eu vou parar o gravador. Os freios, sim, podem participar disso no sentido de um impedimento e a pessoa não vai conseguir fazer esses elementos. Nestes casos, o filósofo clínico no consultório, ele nem trabalha essas questões. Outras vezes, a pessoa não faz isso por não saber que ela pode fazer. Muitos ignoram completamente. Para algumas pessoas, elas assumiram que a vida está, o que foi vivido, está lá como um livro que não pode ser mexido. Está gravado, é daquele jeito e acabou. Eles não interagem mais. E acham que agora é sempre assim, que as lembranças são fatos, como rochas, pedras, que estarão estacionadas em solo lunar para toda a eternidade. E não sabem que podem interagir e mexer nisso. Agora, quando é mexido, vocês viram a maneira respeitosa com que a gente faz. E na clínica, isso aqui, imagina, se foi um exemplo, já foi assim, imagine no consultório. No consultório a gente faz com muito mais detalhes de resguardo, de cuidado, né? Isso não pode ser feito aleatoriamente e lotericamente. A gente faz com propósito, com fundamento, com método, sabendo o que estamos fazendo, quando é para fazer, para que estamos fazendo, qual é o objetivo disso. E outras vezes a pessoa não tem influência, ela não consegue fazer sozinha. Se você disser para fazer em casa alguma coisa, não, ela não consegue. Nós temos que fazer com ela na clínica. Sabe, cada caso será sempre o único, né? É assim que a gente trabalha, como vocês sabem, na filosofia clínica. Bem, então nós estávamos vendo que também com contextos é possível fazermos aqueles elementos, ok? Algumas pessoas fazem ao natural isso, elas às vezes nem se dão conta, fazem por fatores de reminiscência, elas retornam a certos períodos existenciais e colocam às vezes o que nós chamamos na clínica de atalho. Então a pessoa diz, olha, se naquela ocasião eu tivesse agido dessa forma, tivesse procedido dessa maneira, talvez as coisas tivessem sido desta outra ordem. Quer dizer, elas fazem uma revisita existencial na qual elas já ajustam esses fenômenos. Outras vezes, isso é feito em direção ao futuro, na forma de um estudo, de um planejamento, de uma adequação de fatores. Querem ver um exemplo? A pessoa, ela planeja, por exemplo, o Walter que entrou agora, ele planeja no futuro uma plantação de algodão, de cereais, de milho, alguma coisa. Então ele diz, olha, se eu fizer tal coisa, em tantos hectares, usando tais recursos e tudo, e enquanto ele faz isso, ele já redimensiona estes mesmos elementos que nós na aula de hoje começamos a fazer, quando consideramos uma pessoa isolada, depois quando consideramos nós mesmos, e então fatores familiares e sociais. Ou seja, o que no início da aula parecia algo assim inédito, único, que muito poucas pessoas fazem, vocês viram agora que na verdade ganha uma outra abrangência, ganha uma outra forma, e que muitas pessoas fazem de maneira inadvertida até, elas não sabem que ao fazer isso, elas estão reposicionando esses fatores, refazendo essas coisas todas, sabe? Ou seja, é muito bonito isso, né? Assim, claro, sempre respeitando o que a gente tem estudado, o que a gente tem aprendido, tá, pessoal? Nem poderia ser de outra forma, né? Se a malha intelectiva, ela possui uma estruturação que pede a gente vários cuidados, várias observâncias, vários ajustes importantes. Vamos adiante aqui nos nossos estudos. Quando a gente faz estes elementos de ajustes, de composição, de readequação, sobretudo na parte dos estudos que estamos fazendo aqui, que é racionalidade com afetividade, é essencial que a gente observe alguns elementos importantes. Vamos ver alguns desses elementos. Quando, muito antes de trabalharmos isso, quando a gente faz toda a historicidade da pessoa, toda a estrutura de pensamento dela, nós temos mais ou menos, em outros casos isso é muito próximo, as definições de para onde esses elementos vão caminhar, migrar, com o que eles vão conversar e outros fatores. Quando nós não temos isso muito nítido, o mais indicado é, antes de começar a fazer, retornar à historicidade, reabrir os dados divisórios, tratar com maior demora os enraizamentos na pessoa. Pessoal, esses cuidados que a gente tem podem parecer demasiados, né? Mas de que outra forma nós poderíamos trabalhar algo tão delicado como a estrutura de pensamento, né, na clínica? É muito importante que a gente faça esses fatores. Algumas pessoas, depois que a gente trabalha isso no consultório, elas mesmas querem fazer isso e às vezes de uma maneira muito descuidada. Então, quando a gente observa que esse fenômeno pode ocorrer, às vezes a pessoa mesmo nos diz brincando que ao conversar fez isso, fez aquilo, a gente então cuida de mostrar os elementos, essas questões todas para a pessoa, né? A gente, isso é... Não é apenas um dado pontual, ele tem desdobramentos, desdobramentos, desdobramentos. Bem, vamos aprofundar agora um pouquinho mais os nossos trabalhos. Para isso, eu vou passar uma tarefa e vocês terão 10 minutos para trabalhar nela, ok? A tarefa ela é bem simplesinha, depois a gente faz os devidos desdobramentos. Por favor, peguem papel, caneta, que eu vou passar essa pequena tarefa para vocês. Todos já pegaram? Vou começar então a colocar para vocês, tá? Pode escrever também no monitor, quem prefere o Word ao invés de papel e caneta, pode fazer. É assim, ó. Vocês vão fazer agora um trabalho de alteridade eletiva, considerando tudo o que nós vimos no curso até aqui. Então, desde a primeira aula, dentro da filosofia clínica, historicidade, estrutura de pensamento e tudo mais, no qual a afetividade vai conversar com a racionalidade diretamente. Nós vamos personificar estes elementos. É um exercício de similitudes, de aproximações, então vocês sabem bem do que estamos tratando. E funciona mais ou menos assim, ó. Eu vou construir apenas a primeira parte para que vocês tenham uma ideia. A racionalidade conversa com a afetividade perguntando para a afetividade o que ela, a afetividade, sente, vive, percepciona, o que ela, como ela compreende o mundo, como ela compreende a vida. A afetividade vai falar isso, e em seguida a afetividade pergunta para a racionalidade a mesma coisa. E você, racionalidade, como você vivencia, como você vê, como você compreende as coisas? Esse exercício, que é uma mera ilustração, só ganha a devida proporção dele e pertinência no curso que é esse, né? E da filosofia clínica, tá, pessoal? Vocês sabem que isso a gente não faz na clínica assim, sem todos os cuidados que temos visto. São 15h24, 15h34, eu chamo vocês. Vocês têm 10 minutos para trabalhar essa questão. Bem, na nossa sociedade, na nossa cultura, exercícios como esse que eu passei a vocês, eles implicam em algumas dificuldades, tá, pessoal? E são nítidas, elas são bem visíveis, a localização delas, elas mostram a fluência que o colega tem, a trajetória que ele já fez em relação a certos fatores. Agora, quanto maior é essa conversação, quanto maior é essa dialética, essa alteridade do discurso entre racionalidade e afetividade, dependendo, claro, de uma série de outros fatores, a maturação, né, da estrutura de pensamento, de tópicos com relação a isso, quanto mais esses fatores estão sintonizados e existe essa conversação, para uma época como a nossa, é interessante. É interessante. Muitas pessoas que chegam ao consultório, como é que elas fazem? Não é propriamente uma conversação, é mais a razão pontuando, acentuando, destoando e cobrando elementos da racionalidade, a razão da afetividade, a afetividade magoada tentando seguir um passo que não é o dela. Há muitas discrepâncias entre esses dois fatores. Quando a gente promove as conversações, isso tende a ganhar outra conformação. Na nossa próxima aula, nós faremos somente exercícios de conversação sobre razão e emoção todo o tempo, como um elemento de ganhar fluência. Vejam, nós temos de uma maneira contextualizada, de uma maneira bastante profunda no início da aula. Aqui, quando eu simplesmente destaquei os dois tópicos e coloquei eles puros, conversando de uma maneira mais direta, já houve certas dificuldades. Cada exercício desse mostra onde estão os elementos destoantes, onde estão as dificuldades. Desde muito cedo, na historicidade de cada pessoa, nós vemos como isso se passa. Para algumas pessoas, por exemplo, é muito grave a ruptura que ocorre nessas conversações. Na historicidade de alguns, lá cedo, se vocês voltarem às primeiras aulas, vocês encontrarão isso que o professor está falando agora. Algumas pessoas, por exemplo, desde cedo a emoção é desautorizada. Então dizem para a pessoa, olha, né, você tem que ser racional, você tem que ser uma pessoa inteligente, não chore, não faça isso, não faça aquilo, tal. Claro, aí vocês imaginam uma pessoa que tem, por exemplo, o tópico emoções forte, determinante, como vai vivenciar isso, né? Outras vezes são outros elementos, que outras vezes você cresce num lar muito afetuoso, mas é tudo, cada afetividade, ela é cheia de tempestades, cheia de oscilações, e isso aí vai muito longe, muito, muito longe. Cada vez que a gente estuda, faz adequações, ajustes, isso, claro, tende a tomar outros rumos. Algumas pessoas padecem muito disso, desses choques, desse cabo de força entre a racionalidade e a afetividade. Eles não aprenderam a conversar esses conteúdos, sabe? Não compreendem que às vezes a razão, mesmo errada, poderá mostrar o caminho. Outras vezes a afetividade precisa muito falar, mesmo que não seja ouvida. É toda uma aprendizagem muito profunda, muito grande, muito ampla. Às vezes a pessoa aprende isso somente para dentro, com ela mesma, mas para fora ela já não sabe fazer isso. Há muitos elementos aqui que participam dessa jornada. Agora, lembrem, esses fatores, nos dias de hoje, eles costumam ser muito importantes, tá? Muito, muito importantes. Por hoje, nós chegamos ao final da nossa aula.